tinha inicialmente, na sua origem, na sua formação, esse principal objetivo de apoio ou não. E a verdade é que, conhecendo e olhando para a instituição, a sua natureza principal não era uma natureza que fosse de instituição de apoio, ou seja, a sua natureza não era previdencial, a sua natureza era essencialmente e funcionava de alguma forma como sendo, enfim, por comparação, como que um fundo de pensões para os quais os associados iriam descontando para, chegando ao momento da sua reforma, beneficiarem dessa mesma reforma. E é isto que está aqui em causa e é isto, de alguma forma, que tem que ser ponderado, não é? Não seria um PPR, mas passo o abuso da comparação, mas era, de alguma forma, assim que funcionava, num sistema absolutamente autónomo do resto da Segurança Social e num sistema que era, inclusive, um sistema de capitalização que foi sofrendo algumas alterações. Eu diria que para estas mudanças e para estas alterações há uma coisa que ninguém deveria ignorar e que parece que até pela precipitação legislativa ou pela vontade de assumir o papel de sindicalista, independentemente das ordens, e por alguma razão elas são ordens e não são sindicatos, de uma parte desses profissionais, de uma parte, Sra. Deputada, desses profissionais, eu diria que convém não ignorar uma coisa, que é o que é que os profissionais querem. Ou seja, o que é que querem os advogados, o que é que querem os solicitadores, qual é a vontade deles. É que isso talvez não seja irrelevante para tomarmos uma decisão nesta mesma matéria. Por outro lado, e portanto, eu diria que nenhuma decisão deveria ser tomada sem conhecermos, às últimas consequências, qual é a vontade dos advogados, qual é a vontade dos solicitadores. Em segundo lugar, há uma segunda questão, que já aqui foi levantada e bem, que é a de alguns projetos que parecem muito generosos, estou a pensar, por exemplo, no projeto da Sra. Deputada não inscrita, generosos no sentido de dizer quem quiser vai para um lado, quem quiser vai para o outro. Percebermos qual é a consequência desse projeto, Sra. Deputada. É que a consequência é que se começam todos a ir para um lado e deixar o outro, temos claramente em risco a sustentabilidade do próprio sistema em si.
Deputado.
E, portanto, eu diria que é preciso pensar numa solução que faça justiça aos profissionais do direito, que pense nos direitos adquiridos, designadamente nos direitos daqueles que descontaram, em muitos casos, anos a fio e não podem ser prejudicados, e que seja consensual. Os projetos que propõem estudar não têm a nossa oposição de fundo.
Tem de concluir,
os projetos
senhor deputado.
Que propõem decidir, sem ponderação e sem reflexão. Nós não poderemos acompanhar esse processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEP.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. As primeiras palavras para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram estas duas petições que nós agora estamos a discutir e que, apesar de serem duas, visam no essencial a integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores na Segurança Social. De facto, como referem os peticionantes nos textos que dão corpo às duas petições, esta Caixa de Previdência não dá apoio aos seus beneficiários ao nível da saúde e em situações de carência económica e apontam ainda a falta de sustentabilidade da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores para fazer face aos encargos de cariz assistencial. Depois, recorde-se que os seus beneficiários foram ao longo do tempo assistindo à extinção de direitos adquiridos, desde logo a possibilidade de resgate, a legítima expectativa criada com o montante a oferir de pensão em função da carreira contributiva. E, portanto, nós numa palavra bem podemos dizer, ou numa frase, bem podemos dizer que esse PAS virou literalmente as costas aos seus beneficiários e nem mesmo durante a pandemia que estamos a viver foi capaz de mostrar estar à altura dos motivos ou dos propósitos da sua existência e até das suas atribuições, nem sequer em tempo de pandemia. Para além disso, as contribuições atualmente pagas não têm como base os rendimentos efetivamente oferidos por cada um dos beneficiários, mas assentam numa presunção de rendimentos, o que é uma matéria, aliás, de duvidosa constitucionalidade, como aliás já foi aqui referido hoje. Por outro lado, as elevadas reformas pagas anualmente não se ajustam à carreira contributiva que o atual regulamento estabelece e, por fim, mas não menos importante, é necessário garantir a sustentabilidade e a sobrevivência de quem contribuiu e contribui para a defesa dos direitos dos cidadãos. E, portanto, face ao que fica dito, e para terminar, dizer que os Verdes acompanham integralmente as preocupações e os propósitos dos peticionantes das duas petições que estamos a discutir e consideramos que, pelo menos no mínimo, o Governo deveria fazer uma reflexão ou uma análise profunda sobre o futuro da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Uma análise ou uma reflexão que pode ser feita através da criação de uma comissão para a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no regime da Segurança Social, como propõe o Partido Socialista e outras forças políticas que apontam soluções idênticas nas suas propostas, seja através de outro mecanismo ou de outro instrumento que resolva definitivamente este problema que teima em arrastar-se no tempo e que ameaça seriamente levar ao colapso da própria Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, com todas as consequências que desse facto decorreriam tanto para todos em geral, mas muito em particular para os beneficiários dessa Caixa de Previdência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Já todos percebemos que existe um problema reconhecido com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que, em boa verdade, assenta num problema que está a montante, que é a atual situação do exercício da advocacia no nosso país. Porque, efetivamente, o Sr. Deputado Telmo Correia tem razão quando disse há pouco que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores foi pensado mais como um fundo de pensões do que propriamente como um regime previdencial. E funcionando numa base de capitalização, ou seja, os advogados, podendo até escolher o nível de contribuições que pretendiam dar, dessa forma iam modulando o próprio expectativas relativamente à sua pensão futura quando se retirassem do exercício da profissão. O que acontece é que este sistema entrou em clara contradição com aquela que é hoje a realidade do exercício da advocacia, sobretudo se pensarmos numa geração mais jovem de advogados. Uma geração mais jovem que resultou de alguma massificação do acesso à profissão, que também, obviamente, é inseparável de algo de positivo, que é as mais elevadas qualificações da mais jovem geração, e que faz com que hoje haja um grande número de advogados que podemos dizer que são, vá lá, falsos trabalhadores independentes. Ou seja, que sendo independentes, porque essa é a natureza da profissão, na verdade são assalariados de escritórios maiores ou até de empresas, e isso entra em contradição com aquela que era a concepção que presidiu à criação e existência da Caixa de Previdência. Ou seja, o advogado, como trabalhador independente, por definição nunca estará desempregado, terá mais ou menos clientes, mas desempregado não é, e portanto, e daí não haver apoio numa situação de ausência de rendimentos, e portanto criou-se aqui um problema. Ou seja, para a mais jovem geração de advogados, este sistema, de facto, entra em contradição com aquela que são as suas expectativas de vida, a dificuldade que muitos têm em pagar o nível mais baixo de contribuição, que para eles é muito elevado, e a ausência de proteção social em situações que naturalmente dela careçam. E, portanto, temos aqui um problema. Soluções para este problema têm escasseado. Nós, há mais de um ano, fizemos uma pergunta ao Governo para saber o que é que o Governo pensava disso. Dirigimos a mesma pergunta ao Ministério da Justiça e ao Ministério do Emprego e Segurança Social. Bom, e o Ministério da Justiça, a resposta que deu foi que tinham que ser primeiro os profissionais a dizer o que é que queriam, e o Governo não se pronunciava antes disso. E o Ministério do Emprego e Segurança Social nem se dignou a responder. Bom, os profissionais têm também manifestamente uma grande dificuldade em pronunciar-se, como já vimos, ou seja, a Caixa de Previdência, a sua direção defende a sua dama, portanto defende a existência da Caixa de Previdência, alerta para as consequências de algumas iniciativas que aqui estão, designadamente aquela que prevê a possibilidade de opção que considera que poria irremediavelmente em causa a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, cuja direção considera que estará assegurada, mas de facto há aqui um problema que tem de ser resolvido relativamente aos profissionais, que afeta gravemente milhares de, sobretudo, jovens advogados. As soluções que aqui vêm propostas, o Partido Socialista propõe que seja criado um grupo de estudo, não propriamente, não apenas no Governo, mas com a participação de outras entidades, que é um caminho que nós não rejeitamos. O Bloco de Esquerda vai mais à frente e, portanto, dá um passo no sentido de propor mesmo a integração na Segurança Social. Do nosso ponto de vista, bom, e como dizia há pouco, a Ordem dos Advogados tem neste momento a dificuldade de convocar uma Assembleia Geral por razões que todos compreendemos, mas o problema, eu diria, não é só esse. O problema é que antes de haver pandemia... Antes de haver pandemia já esse problema existia e, de facto, a nível dos advogados e da respectiva Ordem, não foi possível até agora haver um caminho, uma proposta concreta de solução. Nós não rejeitamos as iniciativas que aqui são propostas, pensamos que merecem a reflexão. E, portanto, obviamente, quer a proposta do Partido Socialista, quer a do Bloco de Esquerda, pensamos que nenhuma deve ser excluída e, portanto, deve-se continuar a trabalhar seriamente para encontrar uma solução justa para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Azanha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta fase do debate, cumpre ao Bloco de Esquerda esclarecer três questões que, aliás, estão expostas na motivação do projeto de lei que apresentamos. Primeira, porquê é que propomos a integração do SEPAS na Segurança Social e não a escolha do regime de proteção social por cada advogado, solicitador ou agente de execução? Por uma razão muito simples. Essa escolha provocaria, em muito pouco tempo, a descapitalização e o colapso da SEPAS sem a mínima garantia que ficassem assegurados os direitos constituídos de quem para ela contribuiu. Pelo que a integração na Segurança Social será a única forma de garantir os direitos de todos. Segunda, a integração de mais de 30 de milhares de profissionais não vem sobrecarregar a Segurança Social? A resposta aqui é clara. A integração destes profissionais é como beneficiários, mas também como contribuintes, pela que a Segurança Social será reforçada correspondentemente na sua capacidade de resposta. Terceira e última questão. A integração da SEPAS na Segurança Social não faz perigar a independência dos advogados, limitando a sua ação contra o Estado, quando ela é fundamental para defender os direitos de outros? Não, não faz. Na verdade, o que limita a independência destes profissionais é a sua fragilidade social, é a sua desproteção que os empurra para condições de dependência subtis e opacas. A proteção social não diminui a independência, robustece-a. Pelo que se conclui, a integração da SEPAS na Segurança Social é a garantia de que os direitos sociais de dezenas de milhares de pessoas serão efetivamente respeitados como devem ser numa democracia, sem discriminação. É este o sentido do projeto do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 4. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Uma petição número 25 da iniciativa de Sérgio Tavares da Silva e outros, diabetes, alargamento do acesso gratuito a dispositivos de PSI, bombas de insulina, para indivíduos maiores de 18 anos. Há também iniciativas do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PEV, do PAN, da Iniciativa Liberal, do PS e do PCP. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os perto de 11 mil peticionários que pedem ao Parlamento essencialmente duas coisas. Por um lado, a comparticipação das bombas de insulina para todos os diabéticos que sejam recomendados pelas equipas médicas e que estejam aptos a utilizar esses dispositivos e, em segundo lugar, a comparticipação de diferentes marcas de bombas de insulina, de modo a permitir um melhor ajuste do dispositivo médico ao paciente. De acordo com a Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal, os dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, as chamadas bombas de insulina, permitem, por um lado, um melhor controle da doença e uma maior flexibilidade na vida da pessoa com diabetes, evitando cumprimento de horários das refeições e até um ajuste para quem trabalha por turnos. Permitem também a segurança de limite máximo de insulina injetada, o que não é garantido com as atuais canetas que podem levar a hipoglicemias graves. um menor número de injeções no corpo, porque das atuais 6 a 10 injeções com as canetas, com as bombas de insulina é apenas necessária a inserção de um catéter de 3 em 3 dias, e quando ligada a um sistema